Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiramente eu quero registrar, agora há pouco acabei de receber um vídeo da despedida do nosso presidente Michel Temer no Japão, da forma como foi calorosa a despedida do presidente lá, sendo aplaudido por todos os presentes, desde o cozinheiro, a pessoa da recepção do hotel, todas as autoridades. Isso mostra o modo civilizado como a diplomacia do país tem agido de agora em diante. Basta ver que as nossas relações com o país Japão estavam bastante estremecidas em função dos vários constrangimentos de que o governo brasileiro, na pessoa da presidente Dilma Rousseff, pôs aquele país a cancelar algumas visitas lá e constrangimento à nossa democracia e também à nossa diplomacia. Mas hoje, o presidente Michel Temer, nesse dia que esteve lá, teve a oportunidade de resgatar com o Japão as nossas relações e mostrar que o país vive um novo momento. Mas o tema do meu pronunciamento, presidente, não é esse. No dia 10 de outubro, o jornal Correio do Estado publicou uma matéria sobre as indústrias paraguaias. Muito do que tem sido implantado no Paraguai se assemelha às condições de mercados oferecidos pela China. Mas o grande diferencial, principalmente para o investidor brasileiro, é o custo reduzido com a logística do produto. Por ter fronteira terrestre com o Brasil, trazer produto já transformado de lá para cá é economicamente mais proveitoso e também mais rápido. A vantagem fez com que não apenas novos empresários adotassem a política internacional, como também encontrassem no Paraguai uma política melhor do que a política do Oriente. Segundo a reportagem do mesmo jornal, as indústrias brasileiras estão descobrindo que o Paraguai é uma espécie de uma nova China. Nosso vizinho está oferecendo tanta vantagem que sai mais barato fabricar lá do que importar da Ásia. Ou até mesmo produzir aqui no Brasil, o que acende um alerta para a nossa economia. O Brasil está perdendo empresas e também está perdendo empregos. Esse programa do Paraguai já atraiu 116 empresas estrangeiras, 80% delas brasileiras. E especialistas dizem que isso é uma prova de que o Brasil precisa fazer urgentemente a sua reforma trabalhista e também a reforma tributária. Sacoleiros atravessando de carro a fronteira, essas são as conhecidas imagens da ponte da amizade que liga o Brasil e o Paraguai que temos ao longo dos anos. Mas esse cenário está mudando. Paraguai, aos poucos, está deixando de ser o primo pobre do Mercosul. As facilidades criadas para trazer investimentos e fábricas para o Paraguai são um dos principais motivos. Segundo o Fundo Monetário Internacional, apesar da crise que vive vários países da América Latina, a economia paraguaia deve crescer 4% nesse ano de 2016. O Paraguai tem atraído empresas brasileiras a partir da política de incentivo fiscal, conhecida como Lei da Maquila. Essa lei foi baseada no processo que implantou o incentivo de livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, onde as empresas maquiladoras foram responsáveis por gerar uma média de 550 mil novos empregos entre 1994 e 2003. Segundo um estudo divulgado por uma agência norte-americana, na América do Sul, a lei das empresas maquiladoras foi regimentada pelo governo do Paraguai em 2000, como forma de atrair investimentos e parceiros do Mercosul. Essa lei prevê isenção de impostos de importação de máquinas e matéria-prima para as empresas estrangeiras que decidirem fabricar no Paraguai. Ainda segundo a reportagem, atualmente existem 90 fábricas que atuam no país vizinho sob esse regime, segundo informações da Confederação Nacional da Indústria. Presidente, só mais um tempo para mim concluir. Em um momento em que a taxa de desemprego não para de subir no Brasil, a imigração de investimentos para o Paraguai é motivo de preocupação. Hoje, o Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, e também o Brasil é o principal destino das importações do país vizinho. E para que o nosso país não sofra com essa lei, é imprescindível que se faça, como já disse antes, a tão sonhada reforma trabalhista e também a reforma tributária. Se continuarmos da forma como estamos, com a lei trabalhista, onde não traz segurança, eu tenho repetido várias vezes aqui aos empresários, aos empreendedores, cada vez mais o Brasil vai deixar de ser um país de industrialização para ser simplesmente um produtor de matéria-prima para exportar, para gerar empregos e valor agregado em outros países. É por isso que eu tenho a esperança e a confiança de que o presidente Michel Temer, como já várias vezes falou que não tem uma preocupação com a questão da reeleição, possa enfrentar as questões cruciais para o nosso país, que é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma tributária, que são imprescindíveis para que o nosso país possa voltar ao crescimento, gerar emprego e renda. E a PEC 241, que chega no Senado daqui a uns dias, é uma mostra disso, que o presidente Michel Temer não está preocupado com a crítica fácil, com aquela oposição que fala sem ter uma sustentação, de que nós precisamos realmente controlar os gastos. Isso serve para a União e deve servir também para estados e municípios. As pessoas e o governo têm que ter responsabilidade que está se gastando, não é o recurso dele, é o recurso do contribuinte que está no dia a dia trabalhando para pagar seus impostos, e quando se coloca um limite de gastos para que o governo possa ter a responsabilidade de gastar só aquilo que arrecada ou se comprometer com as funções essenciais que o governo tem que fazer, para nós é de fundamental importância. Então, presidente, deixar esse registro aqui da nossa expectativa de que nesse ano, ainda no início do próximo ano, possamos estar recebendo aqui no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados o projeto de lei de reforma do trabalhista, adequação da lei do trabalho. Ninguém quer tirar direito de ninguém, mas nós precisamos da garantia e da segurança para os empreendedores e os empresários brasileiros, para que ele possa acreditar e voltar a investir no nosso país. Era só isso, presidente. Muito obrigado.